CBN Educação, com Ismael Rocha.
Já estamos com Ismael Rocha aqui, que vai falar sobre os novos impactos da pandemia. Bom dia, Ismael.
Bom dia, Vitória. Bom dia, ouvintes CBN. Estamos aqui em São Paulo, numa típica manhã de final de outono, tempo chuvoso, temperatura que não passa dos 15 graus, mas é tempo da gente falar sobre educação e falar, sim, sobre os novos impactos da pandemia. Vamos lá. Os tempos da pandemia, ainda bem, ficaram para trás, não é mesmo? Depois daquilo que nós vivemos nos últimos anos, em que o mundo foi impactado e o Brasil de uma maneira direta, lembro, infelizmente, dos mais de 700 mil mortos oficialmente registrados, começamos a viver uma certa expectativa do que viria para frente, uma expectativa de novos tempos. Já falamos muito dos impactos da pandemia, mas nós temos algo novo que surgiu a partir de uma pesquisa realizada na semana passada, apresentada na semana passada, por um instituto muito importante, um instituto de pesquisa chamado Instituto Locomotiva, e também pelo Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Essa é uma pesquisa que foi feita dentro do Estado de São Paulo, mas por ouvintes da CBN, ela pode ser extrapolada, ela pode ser entendida como algo que também acontece em todos os outros estados do Brasil, inclusive no estado do Acre. Muito bom, as informações não foram tão surpreendentes assim, ouvintes. É claro, os impactos da pandemia foram e continuam sendo grandes. Mas alguns números eu trouxe aqui para destacar e para que a gente possa conversar um pouco sobre eles. Por exemplo, apenas 14% dos estudantes deram nota acima de 8 numa escala de 0 a 10 para a qualidade de ensino. Ou seja, sabe, só 14% acreditam que a qualidade do ensino que eles estão vivendo obteria hoje uma nota entre 8, 9 ou 10. Ou seja, é um percentual muito pequeno. E quando a gente vai para os pais, Vitória e ouvintes CBN, o que a gente vai ver é que esse percentual cai ainda mais. Ou seja, somente 11% dos pais acreditam que a gente tenha hoje uma boa qualidade de ensino. Há uma crítica, né? Há uma insatisfação. Essa insatisfação é percebida por esses números, por aquilo que a gente tem ouvido, e certamente você que é também uma pessoa atenta em relação à área da educação, tem escutado de pessoas esse índice de insatisfação bastante grande. Né? Como é que a gente pode analisar isso, então, ouvintes CBN? Como é que nós vamos individualizar essa análise? Né? Vamos à vala comum, ou seja, as escolas não estão entregando, oferecendo uma educação de qualidade aos alunos? Sim, isso é verdade. Isso certamente a gente tem visualizado isso, a gente tem percebido isso. Mas a pesquisa deu um passo a mais, aprofundou um pouco mais a questão que pode nos ajudar a entender um pouco mais desse índice tão baixo de insatisfação. Um deles, Vitória e ouvintes, salta aos olhos. 92% dos alunos relatam que no pós-pandemia a capacidade de concentração e participação em aulas caiu sensivelmente. Observe, 92% dos meninos e meninas em idade escolar dizem que realmente a capacidade de concentração caiu muito. Né? Eles têm dificuldade de foco. Que coisa interessante, não é mesmo? Claro, existem inúmeras alternativas que nos levam a isso. Mas talvez aquilo que a gente possa olhar com mais objetividade é a falta de interesse. Ou seja, os nossos estudantes não estão tendo interesse, claro, naquilo que está sendo trazido, ou melhor, ouvintes, na maneira como as informações estão sendo trazidas dentro de sala de aula. Bom, lembro de ter comentado com vocês, feito uma comparação entre duas realidades. Aquilo que nós, fazendo uma analogia com o centro cirúrgico, se nós observarmos fotos de um centro cirúrgico do começo do século e hoje um centro cirúrgico, a gente vai perceber que enorme mudança houve, que impacto de tecnologia. Hoje, uma sala de cirurgia no centro cirúrgico de um hospital normal é algo assim assustador em termos de tecnologia, de aparelhos, de coisas novas. E se nós olharmos para uma sala de aula? Qual é a diferença de uma sala de aula que nós tínhamos lá no começo do século e uma sala de aula hoje? Eu me lembro que na minha época de estudante, quando eu era criança, eu usava uma carteira onde o banco era... cabiam duas pessoas, era um banco bastante grande, cabiam duas pessoas e o banco levantava. E hoje talvez a gente tenha mudado isso, hoje as crianças fiquem em cadeiras e mesas, mas além disso não há muita diferença, porque a gente tem professor e 11 crianças sentados, o professor falando praticamente o tempo todo. Ou seja, a sociedade mudou, a tecnologia se faz presente, nossos meninos estão com o celular todo o tempo na mão, né? E é claro que essa pesquisa não nos espanta, não espanta a mim, não espanta você, que é ouvinte CBN, que é atento a essas coisas, porque se o aluno vai para a sala de aula e ali ele encontra o professor ainda utilizando lousa, giz e eles colocados na frente do professor ouvindo, claro que o desinteresse cresce muito, o desinteresse realmente é real. Isso é um grande problema. E com a pandemia, isso se exacerbou, isso ficou ainda mais forte, mais presente. Claro, certamente a pandemia tem uma responsabilidade muito grande, mas a gente não pode ficar chorando sobre isso, né? A gente não pode ficar dizendo assim, puxa, que pena, aconteceu a pandemia, aconteceu a pandemia. Nós temos que olhar para a necessidade de construirmos uma mudança nessa direção. Nós temos que fazer realmente, eu tenho insistido isso algumas vezes, ouvinte CBN, Vitória, da necessidade de termos um plano de Estado, não um plano de governo sobre a educação. Precisamos mudar essa realidade. Há necessidade de investimentos para que realmente a gente plugue novamente os nossos meninos, para que a gente traga novamente os nossos meninos para dentro do processo de ensino-aprendizagem. Porque se 92% deles, como apresentou a pesquisa, estão desatentos, sem qualquer interesse, com uma dificuldade enorme de se concentrar, qual é o resultado disso? Um grupo de meninos e meninas desinteressados e aprendendo pouco. E não é isso que nós queremos. Como nós temos que olhar isso? Como é que nós temos que perceber essa realidade? Ora, tenho dito que o futuro é agora. E a educação, ouvintes CBN, é o único caminho para que a gente possa modificar essa realidade. Então, nós temos que investir na educação. Temos tempo, sim, para fazer isso, mas não muito. Temos recursos para fazer isso, mas não por muito tempo. Temos energia e vontade para fazer essa mudança, mas essas variáveis podem esmorecer. Nós temos que arregaçar as mangas, temos que trabalhar, e isso é uma vontade da sociedade. Você que está me ouvindo, você que é pai, você que é mãe, é avô, temos a necessidade de orientarmos uma ação na linha da educação para que a gente possa realmente modificar esse cenário. Vamos escutar, vamos ficar atentos àquilo que os nossos governantes estão trazendo como possibilidade de alteração. E vamos cobrar, porque realmente a educação é o único vetor para que a gente possa mudar essa nossa realidade. Então fica aqui a dica, nós que somos pais, nós que somos cidadãos de bem, temos que ficar atentos a isso. Não podemos deixar passar mais nenhum momento sem que realmente a gente possa fazer mudanças na educação. Então fica aí o recado, Vitória. Um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes da CBN.
Um abraço, muito obrigado, Ismael, por participar aqui com a gente do Jornal da Manhã. E a gente espera na próxima semana.
Um abraço a todos vocês.